Kickoff Talks BR. Connect. Learn. Share.
Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Coffee Talks, mesa número 69. Eu sempre falo mesa, né? Falo, mas que mesa é essa? Porque o Coffee Talks, para quem conhece, sabe que começou ao redor, encontros ao redor de uma mesa de café da manhã. Por isso o nome Coffee Talks, conversas ao redor de uma mesa de café. Então nós começamos com essa história da mesa lá atrás, e hoje esse conceito de mesa a gente traz aqui para o podcast também, principalmente quando a gente tem convidados, né? E hoje nós temos um convidado aqui de peso. Vou apresentar aqui quem está comigo hoje na nossa mesa, né? Bom, eu sou o Fábio Correia, estou aqui em São Paulo, e o nosso convidado está lá de BH, lá de Belo Horizonte, é o Diego Ferreira. O Diego, para você que não conhece ele ainda, ele é um profissional com uma experiência muito grande na parte de comunicação e estratégia no LinkedIn. Ele trabalha com networking, trabalha com social selling, treinamento de equipes, aí de empresas, startups e organizações que desejam aprender a utilizar a plataforma, utilizar o LinkedIn de uma maneira inteligente, não só fazendo posts aleatórios, enfim, né? A maioria das pessoas eu vejo que vai muito para esse lado, né? A gente vai comentar muito disso daqui a pouco. Mas só complementando aqui o Diego, que o histórico dele é muito grande, ele trabalha hoje então desenvolvendo estratégias e gestão de comunicação, produção de conteúdo e network profissional para prospectar negócios e parcerias no LinkedIn. Então, Diego, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-lo aqui conosco, com certeza a nossa audiência aqui vai gostar muito do nosso papo, então, primeiramente, seja bem-vindo, né?
E aí, Fábio, muito obrigado por receber, obrigado por me apresentar. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui no podcast do Coffee Talks. Eu tenho certeza que a gente vai falar sobre um assunto que vai ser muito útil para empresas, startups, organizações e instituições que geram impacto social. E também para as pessoas que trabalham nessas empresas, né, startups, organizações, ou que querem um dia ser voluntários nelas também. Então vai ser bem útil saber mais sobre o LinkedIn e como ele se conecta nessas iniciativas.
Muito legal. Olha, o Diego ele é uma pessoa assim, né? Eu venho já acompanhando ele há algum tempo através do LinkedIn. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas a gente já trocou muita informação, já fizemos muitas conversas, né? Posta bastante coisa muito interessante relacionada aos assuntos que nós vamos trocar aqui hoje. Então é um profissional, é uma pessoa super conectada com as atualidades, né, esses assuntos que estão rolando de inovação, LinkedIn, startup, enfim, essas coisas que estão muito na pauta aí hoje, assim como outros assuntos também que nós vamos falar aqui. Diego, eu queria, até para fazer um contexto, né, em toda a conversa que nós vamos seguir aqui hoje, eu queria que você contasse um pouco a sua história, né, para quem estiver nos ouvindo aqui te conhecer melhor. Como eu disse, você tem uma ligação muito forte aí com o ambiente de inovação, já não é de hoje, já faz um bom tempo. Você já foi até dono de startup, então você tem uma história bem legal para fazer essa introdução no nosso podcast aqui. Então, por favor, conte aí sua história.
Claro, Fábio, conto sim. Bem, como você disse, eu sou aqui de Belo Horizonte, nasci aqui. A minha conexão com o LinkedIn e esse mundo de inovação, impacto social, começou alguns anos atrás. Como começou? Eu ajudei a desenvolver um projeto dentro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para Brumadinho. Isso na época que aconteceu o incidente lá. Tá. Dentro desse ambiente, eu conheci alguns amigos que tinham muito interesse em impacto social, assim como eu também. E ali nós discutimos como a gente poderia começar a desenvolver atividades em torno disso. Então, a gente pensou que talvez criar uma startup com relação a isso seria bom. Entre ali os amigos, né, em comum, eu era o único que realmente já tinha começado a utilizar o LinkedIn com um pouco mais de profissionalismo. Assim. E a partir disso, eu fui aquela pessoa dentro ali da startup que começou a oferecer esse tipo de apoio. Que é o quê? Que é fazer a comunicação da startup no LinkedIn, que se chamava Volunt. O Volunt basicamente é uma startup que nasceu aqui em BH, e ela oferecia programas mais profissionais de voluntariado. Então, a gente conectava voluntariado a empresas. que queriam gerar impacto social e que também queria desenvolver os seus ali colaboradores através do voluntariado. Então, foi aí a época que eu comecei a ter uma conexão mais com o ambiente de inovação aqui de BH. Através disso, né, eu comecei a utilizar melhor o LinkedIn, mesmo que eu apoiava a startup por isso, e fui me conectando cada vez mais com esse ambiente de inovação e de impacto social. Foi aí que eu cheguei aonde eu estou no momento também, que é a Rede Cidadã, que é aqui de Belo Horizonte, que é uma empresa social que gera inclusão no mercado de trabalho. E aqui, basicamente, eu faço tudo isso que você falou aí, eu faço aqui dentro da Rede Cidadã, só que utilizando o LinkedIn. Então, a minha história entre o LinkedIn começou basicamente pelo tema que a gente está falando aqui, que é impacto social, e a partir daí foi para inovação, e aí foi seguindo. Então, atualmente, basicamente, eu faço essas atividades que você listou, né, que além de trabalhar aqui na Rede Cidadã, eu também faço essas atividades com startups, empresas, organizações que, de uma forma geral, elas querem gerar impacto social através dos seus negócios também. Então, eu direciono elas à minha especialidade, que é desenvolver essas atividades dentro do LinkedIn.
Legal, muito bom, muito bom. Eu tava pensando aqui, enquanto você foi falando, né, que a gente que está ligado mais um pouco a startups e tal, né, tem aquela história, qual dor que resolve, né? Ah, startup foi criada para resolver qual dor, tem que sempre ter um propósito por trás e tal. E o seu aqui foi dor mesmo, né? Dor na prática, porque nessa tragédia de Brumadinho, né, que, poxa, todo mundo praticamente conhece, sabe o que aconteceu, e vocês acabaram utilizando isso, né, para montar uma startup, que é um, né, que é uma empresa, né? É uma empresa, com o objetivo do impacto social, e com isso você teve o gancho no LinkedIn. Então, você vê que é uma coisa vai puxando a outra, né? Acho que é uma ação que vai dando uma reação ali, né? Ou seja, o movimento gera movimento, né? Eu tô querendo fazer essa alfinetada, entre aspas, assim, no começo, até queria que você comentasse. Por quê? Né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que acabam não gerando esse movimento. Quando Sim. A gente fala de impacto social hoje, poxa, é mundial esse assunto, né? Acho que a sociedade está precisando muito, né, de conexões, de pessoas engajadas, de empresas, enfim, né, dessa conexão mesmo entre pessoas, empresas, governo, enfim, todo mundo juntos para que realmente né, as ações tenham um impacto social. Mas eu percebo que o discurso é bonito, mas na prática não funciona muito. Assim, eu vejo que, né, não anda muito, né? E aí, quando eu pego pessoas como você, né, e seus parceiros aí da época, realmente vocês tiveram uma ação que na época teve um início e hoje você vê o desdobramento que chegou, né? Todo esse trabalho que você vem fazendo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Bem, tanto o ambiente de impacto social quanto o ambiente de inovação, ele se desenvolve melhor através das conexões. Então, basicamente, se você quer gerar impacto social ou inovação, você tem que ter uma rede de conexão boa, para que você ou saia da bolha ou você aumente mais a bolha, né? Cheguem mais pessoas lá dentro. Esse é um desafio, seja para o ambiente de inovação, para startups, seja para empresas de impacto social, organizações ou startups também. Então, uma forma que eu achei na época, eu acho ainda até hoje, de ou aumentar essa bolha ou furar essa bolha, ou seja, alcançar mais profissionais que, de fato, têm interesse em desenvolver atividade de impacto social, ou voluntários, ou apresentar essas atividades das quais eu represento para mais pessoas, é através do LinkedIn. Porque ali eu faço a comunicação, né, obviamente, mas eu também gero uma rede de network muito forte também. Tanto que na época da startup, um dos grandes desafios que a gente tinha era prospectar voluntários. Se quisesse fazer mentoria, por exemplo, e a maior parte dos voluntários, o que a gente achou qualificados foram pelo LinkedIn. Aí também vai outro aspecto, essas atividades também me levaram ao TEDx. Então, o TEDx Savassi e a TEDx PUC Minas, que foram dois aqui em BH, né, que no qual eu apoiei na comunicação do LinkedIn. E a maior parte dos voluntários também que a gente achou para esses dois TEDx foram pelo LinkedIn também. Então, aí também vai a conexão, né, que você falou. Existe sim pessoas que, de fato, têm interesse em desenvolver atividade social, inovação, em empresas, startups, organizações. E, por vezes, a melhor forma de você encontrar essas pessoas de forma eficiente, que essas pessoas, de fato, têm qualificação para poder gerar impacto social, profissionalismo, é pelo LinkedIn. Então, foi por ali que eu consegui alcançar essas pessoas que, de fato, desenvolveram nessas iniciativas onde as quais eu tive conexão, elas desenvolveram um trabalho muito bom. Então, eu tive a sorte de apoiar e encontrar essas pessoas por lá.
Legal, muito bom. Inclusive, você falou do TEDx, né? Quem está assistindo vai ver aqui, ó. Mas quem não está assistindo, só está ouvindo. Eu acabei de mostrar meu caderninho aqui do TEDx. Eu sou apaixonado por várias iniciativas e o TEDx é uma delas, né?
O TEDx é maravilhoso, é realmente maravilhoso. Para você ter uma ideia, o trabalho que eu ajudei a fazer no Savassi, no TEDx Savassi, foi tão bom que durante o tempo a gente teve o perfil do TEDx Brasil mais seguido do LinkedIn, que era o TEDx Savassi. Então, então a gente fez um trabalho muito legal, realmente, lá na plataforma. Não só falando dessa região aqui de BH, mas atraindo pessoas que acreditavam também, né, na organização do TEDx.
Muito bom. Compartilhar ideias que vale a pena, né? É isso, né?
Isso.
O Chris Anderson fala, né?
Isso aí.
Muito bom. Não, parabéns. Nós temos uma conexão aqui também, né? Pessoal, que é o Caetano. O Caetano, se estiver me ouvindo aí, Caetano, um abraço. Ele é a pessoa que toca aqui o TEDx aqui em Macedo, que fica aqui em Guarulhos, aqui em São Paulo. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Hoje nós somos amigos. E participei, inclusive, de um TEDx presencialmente, que era um dos minhas vontades aqui, meus desejos. E realmente é muito bom. Daria um outro episódio, viu, para falar de TEDx aqui, viu, Diego? A gente pode gravar um outro sobre TEDx depois.
Não, daria. E olha que eu fiquei no backstage, assim, mas ajudar a criar um TEDx do zero e fazer ele acontecer, ficar lá acompanhando as gravações dos speakers, fazer parte da divulgação disso tudo, é maravilhoso.
É um trabalho muito bonito, eu acho, né? Voluntário, né? Então, quando você trabalha como voluntário, é outro papo, né? Aí é genuíno, né? É genuíno mesmo.
Genuíno, e a responsabilidade é maior.
Exatamente. Inclusive, no finalzinho do episódio, eu quero depois voltar nesse assunto de voluntariado, tá? Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo aqui que querem ter algumas dicas e tal, né? Então, a gente deixa mais pro finalzinho. Mas, voltando na nossa linha de raciocínio aqui, principal, você, então, buscando o LinkedIn, né, para ter esses resultados que você esperava ter na época, em relação a conexões profissionais e tal, no começo era esse seu objetivo, mas depois você acabou sendo um profissional para ajudar as empresas a fazer esse movimento, né? Que é o trabalho que você faz hoje, não é isso?
Sim, é basicamente isso. Não só empresas, mas iniciativas de uma forma geral. Por exemplo, ano passado eu ajudei iniciativas como a Gerando Topões, Fundação OneBI, entre outras que também queriam o apoio de alguém que soubesse como explicar como funciona o LinkedIn para ONGs, por exemplo. Também participei de iniciativas do governo de Minas, da prefeitura, para falar com profissionais aqui da capital, utilizar o LinkedIn. Então, foi bem além, assim, de só empresas, startups, organizações, foi iniciativas até do setor público também. Através desse conhecimento que eu fui ganhando com o tempo na plataforma, não só trabalhando onde eu trabalho atualmente, eu percebi que era possível realmente você utilizar o LinkedIn para apoiar diversas atividades. Então, seja em empresas que querem fazer uma comunicação assertiva, que querem fazer uma divulgação de vaga que atrai, de fato, talentos, que querem fazer uma marca empregadora boa no LinkedIn, então a gente foi fazendo isso tudo para apoiar essas empresas. A mesma coisa vale para startups. Aí entra as organizações sociais. Então, aí vem algo que poucas pessoas fazem, que é como apoiar organizações sociais ao utilizar o LinkedIn. Então, com essas organizações com as quais eu assinei até hoje, né, já faz quase 3 anos que eu faço isso, basicamente ensinar elas que a comunicação é importante para uma organização social no LinkedIn, que lá é um local no qual você vai conseguir prospectar voluntários de muita qualificação, ou seja, pessoas que entendem que o voluntariado ele tem conexão com o desenvolvimento profissional, da forma que o mercado olha o voluntário, Então, foram essas atividades assim que eu peguei o LinkedIn e usei ele como ponte para poder ensinar isso para empresas, organizações, instituições, de uma forma geral. E tem sendo um impacto bem positivo, de uma forma legal. Geral. Não só aqui na Rede Cidadã, mas em outros locais, nos quais eu apoio e amplio de alguma forma.
Muito bom, Diego. Poxa, informações muito, muito interessantes, né? E aí, assim, né, obviamente que o LinkedIn ele tem um papel importante, ele tem a visão dele sobre isso também, né, com certeza, né, assim, a participação dele, né, como provendo, mas também vendo, né, que observando que está gerando todo esse movimento. Como que você entende, assim, a visão do LinkedIn? Eles têm dados sobre isso? Né, sobre essas movimentações de impacto social, você tem acesso a alguma coisa nesse sentido pela visão do LinkedIn?
Tem bastante. Caso, o LinkedIn, ele tem uma iniciativa chamada LinkedIn for Nonprofits. Então, é meio que uma iniciativa que apoia organizações mundiais ao redor do mundo a utilizar o LinkedIn. Então, eles oferecem alguns tipos de mecanismos ali gratuitos para essas organizações. Mas um número bom de destacar é que cerca de 56% das organizações ao redor do mundo têm presença lá. Então, eu falo de uma forma geral, eu falo de uma página oficial de colaboradores com perfil, de uma comunicação profissional também que mostra o que a organização faz, o seu impacto social, as suas iniciativas. Então, tem esses dados, sim, que mostram que as organizações sociais entendem que é importante a utilização do LinkedIn. Para quê? Para atrair voluntários, para poder fazer uma comunicação interessante, para poder, por exemplo, atrair investimentos, para poder desenvolver parcerias com empresas, até mesmo parcerias com setores públicos, porque tem muitos profissionais que estão no setor público que têm perfil do LinkedIn, assim como iniciativas e representantes da iniciativa pública que também estão lá marcando presença. Então, parando assim para pensar diante desse número, que é um número considerável, se você for para pensar, é importante sim que as organizações sociais estejam lá. Mas aí você pula, não só as organizações sociais, eu falo de qualquer startup ou qualquer empresa que seja social e também tem interesse em gerar impacto social pelas suas atividades e negócios. Então, essas empresas, elas também estão lá no LinkedIn desenvolvendo atividades nesse espaço, entendendo que lá é um espaço muito bom para empresas, startups e organizações que realmente querem gerar impacto social, porque a comunicação lá vai chegar em pessoas e empresas muito grandes. Então, se você tem uma organização social no LinkedIn, o seu conteúdo pode chegar, por exemplo, uma pessoa dentro de uma empresa que é tomadora de decisão. Pode chegar aí uma pessoa, por exemplo, que ela realmente tem a importância em uma área e no qual possa apoiar também as suas atividades. Então, por várias razões e motivos, é importante que essas empresas, startups e organizações estejam lá, não só pelos números, mas pelo ambiente que é muito favorável para elas.
Sim. E aquilo que você falou no começo, assim, em relação às conexões, o LinkedIn, ele é... Eu entendo hoje que acho que é a principal plataforma mesmo, né? Tanto para os profissionais, empresas, startups, ONGs, enfim, tudo que tiver, né? Porque essas conexões que vão sendo feitas no LinkedIn, assim como a nossa, por exemplo, né? Que foi no LinkedIn, alguma coisa nos fez ali, né? Nos encontrarmos no LinkedIn, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando também essas pessoas estão no LinkedIn buscando alguma coisa, né, que seja o voluntariado ou através do olhar das empresas também, é importante sempre estar colocando, né, assuntos, postando, fazendo as conexões, ou seja, se movimentando de alguma forma, né? Porque o próprio robozinho, né, a pessoa fala robozinho, o robozinho do LinkedIn vai trabalhando nos bastidores e por si só ele vai criando já essas conexões, né? Que é o que aconteceu com a gente, né? Acho que muito assunto que eu colocava acabou confrontando aí com os assuntos que você colocava, acabou colocando a gente no mesmo, em algum momento aí no mesmo post de, né, de alguém e tal, nem lembro como é que foi, mas aí um acabou seguindo o outro e estamos aqui, né? Então, para você ver como é, né, importante, né, isso eu provo aqui, como é importante a gente fazer esse movimento no LinkedIn, né? Porque nos bastidores tá rolando aí os robozinhos aí, né? Inteligências artificiais, enfim, tudo que está rolando nos bastidores aí, né?
É, sim. Então, basicamente, se você é bom com networking, é bom desenvolver conexões que geram parcerias, atividades, o LinkedIn vai ser uma ferramenta gigantesca para você. Muito mesmo. Então, isso é um tipo de coisa assim, que um robô não vai conseguir fazer de uma forma tão efetiva. Que é desenvolver conexões realmente muito boas e produtivas entre pessoas. Assim. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, atualmente eu estou na Newton Paiva. Então, lá tem um podcast chamado N Coisas. Eu sou um dos responsáveis por atrair convidados para esse podcast. Os principais convidados que a gente teve até hoje no podcast vieram pelas conexões que eu desenvolvi no LinkedIn. Então, convidados que, por exemplo, são CEOs ou são top voices lá na plataforma, eu consegui gravar um episódio com eles por acompanhar o trabalho deles no LinkedIn, por saber o impacto que eles têm e por me conectar com eles, né, para poder fazer o convite e ali desenvolver um espaço no qual eles pudessem falar. Então, se isso é bom para você poder achar a convidado do podcast, também é bom para uma ONG que quer procurar uma parceria com investimento, para uma empresa que quer procurar talentos para vagas que estão abertas, para uma startup que quer aí, vender os seus serviços também. Então, o LinkedIn, na questão de networking, né, para diversos tipos de atividades, ele é essencial. E é de pessoa para pessoa. Então, enquanto você faz isso, você está ali treinando as suas soft skills também. A sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de conexão. Então, é ótimo realmente para gerar conexões.
É verdade. Eu não tinha pensado nesse assunto dos soft skills, né? Ali realmente você consegue apresentar quem que você é, né? Ainda mais se você é uma pessoa que grava alguma coisa, se coloca um vídeo, enfim, o posicionamento que você faz acaba mostrando quem que você é. Mesmo porque tem uma rastreabilidade ali, né? Então, todo o movimento que você faz, os posts, as publicações, o que você curte, enfim, né? Tudo vai criando ali um rastreio, né? Então, é legal essa questão também da busca de profissionais e parcerias, porque você consegue saber, né, qual que é o histórico ali, né, da pessoa ou da empresa que seja, né, que você está buscando. Eu acho que essa parte é bem interessante também, né? Você consegue, não é um currículo estático, né? Então, você manda, falando assim, no caso do profissional, você manda o currículo, ele está estático ali, você vê as atividades e tal, mas aqui no LinkedIn é vivo, né? Então, você consegue ter uma sensibilidade muito maior, né?
Sim, porque se você for parar para pensar um pouco, se você for entrar no Instagram, por exemplo, você vai atrás da marca, não necessariamente das pessoas que representam essa marca. Então, você não vai no Instagram conhecer, por exemplo, o CEO da empresa tal. Muitas vezes isso não acontece. Ou o diretor de RH da empresa tal. No LinkedIn, você, obviamente, entra para poder acompanhar ali as empresas, startups, organizações que você tem interesse. Mas pelo LinkedIn também você vai ter acesso às pessoas, os colaboradores que estão ali no ambiente dessas empresas, etc. Então, essas pessoas, elas têm a imagem delas conectadas as empresas, startups, organizações com as quais elas trabalham, representam. Então, ali realmente tem um rosto que está ali mostrando, né, como é trabalhar naquela empresa, como é a cultura interna, quais são as oportunidades. Então, mais do que ter um perfil, uma company page, né, um perfil oficial bem estruturado de uma empresa, startup, organização, é muito necessário que os colaboradores que representam essas iniciativas também tenham um perfil estruturado e ativo lá. Porque mais do que a marca, as pessoas que estão lá, que representam essas iniciativas, elas são mais importantes ainda, porque o LinkedIn é de pessoa para pessoa.
Sim.
Então, as pessoas não querem uma mensagem automática da página da empresa, elas querem uma pessoa que está lá, trabalhando lá dentro, responda, envie uma mensagem, porque isso é mais orgânico. O rosto humano é mais interessante do que você ir ali na página da marca, que também é importante. Mas, realmente, se você quer ter sucesso lá, que as suas equipes tenham um perfil bem estruturado lá no plataforma do LinkedIn.
Boa. Olha, o que você falou é tão verdade que ontem, eu fazendo uma conexão nova, uma pessoa aqui de São Paulo, vai ter um evento aqui de criatividade aqui em São Paulo, e aí a hora que ela mandou a mensagem para mim, é World Creativity Day, 2023. Aí vai ter, acho que em BH também, vai ter, acho que no Brasil todo, várias cidades aí. E aí eu recebi, eu me inscrevi para fazer, inclusive, uma atividade do Coffee Talks lá, né? Uma iniciativa do governo e tal. E ontem entrou em contato uma pessoa, né? E quando ela mandou o WhatsApp para mim, aparece o nome, né? E na hora, Diego, eu já peguei o nome dela, é automático isso, né? Já copiei, Ctrl-C, Ctrl-V no LinkedIn, já vi quem que é a pessoa, já vi o rosto dela, é engraçado isso, né? Já vi o rosto, já vi onde ela, o que ela faz, as atividades, você já vai puxando, né? Já vai puxando o histórico ali, né? E por que que isso foi importante? Porque a hora que eu continuei a conversa com ela, ela tem também amigos em comuns, assim, né? Em lugares que ela passou, em atividades que ela fez. Então o papo já fluiu, assim, num outro nível, né? Quando eu falei, ah, você conhece tal? Ah, eu conheço, sou amigo em comum e tal. Então mesmo ela não conhecendo, não me conhecendo, né? Foi o primeiro contato que ela fez pro WhatsApp comigo. É, por eu fazer essa pesquisa rápida ali no LinkedIn, o nosso papo ali fluiu muito melhor, já pulamos algumas casas no jogo, vamos dizer, né? Já vi o histórico dela, com certeza ela já tinha visto o meu também, e avançou muito mais. Então, eu acho que a velocidade também no LinkedIn, ela é muito importante, né? A gente ganha um tempo, ganha uma velocidade, e associando a tudo isso que a gente já comentou, do histórico, da rastreabilidade, do que a pessoa faz e tal, eu acho que a conexão ela acaba sendo mais genuína e também mais rápida. Então, nesse sentido, também eu super apoio. Eu vivenciei isso ontem, inclusive, já deixando aqui como uma realidade mesmo.
É orgânica, né? E aí vem uma questão também que empresas, startups, organizações que atuam diretamente com impacto social, elas realmente têm que passar uma seriedade bem, bem maior, né, na plataforma. Então, quando você tem uma equipe que está lá marcando presença, que sabe como utilizar o LinkedIn, que tem um perfil bem estruturado, isso passa mais credibilidade ainda. Então, é a questão aqui da rede cidadã, por exemplo. O LinkedIn é definitivamente a rede social, a rede cidadã, mas tem impacto, mas tem alcance também. Então, eu estou aqui dentro, sempre explicando para os colaboradores que é importante que eles tenham um perfil completo, que eles saibam utilizar o LinkedIn. Porque quando as pessoas pesquisarem sobre a empresa, a organização, elas vão sim chegar na página, né, oficial, mas elas também vão ir atrás dos colaboradores. Se o seu perfil estiver bem estruturado, isso passa confiança, isso passa credibilidade. E aí já cria uma ponte. Se a pessoa que trabalha lá está ali desenvolvendo uma atividade, isso leva para a empresa, aos colaboradores e por aí vai. Então é toda uma conexão que gera resultados positivos lá no trabalho.
Legal. Nossa, muito interessante isso, viu? Ô, Diego, eu queria que você falasse um pouco da Rede Cidadã, que você já comentou algumas vezes, né? Talvez quem está nos ouvindo aqui não conheça. Comenta um pouco da Rede Cidadã.
Para começar, para você ter uma ideia, eu entrei através da Rede Cidadã por uma atividade voluntária. A Rede Cidadã estava desenvolvendo uma atividade voluntária em Brumadinho com alguns jovens aprendizes e me chamaram para poder ir lá conversar com os aprendizes sobre o LinkedIn. Fui lá, conversei, o tempo passou, aí me encontrei com o diretor executivo da rede aqui em BH, que é o Fernando, e aí eles me chamaram para poder desenvolver as atividades do LinkedIn, né, da Rede Cidadã. Então, basicamente, hoje eu sou o gestor de todas as atividades que a Rede Cidadã desenvolve no LinkedIn. Então, eu gravo vídeos, desenvolvo conteúdo, faço gestão de comunidade, tenho equipes e por aí vai. A Rede Cidadã, basicamente, ela gera inclusão no mercado de trabalho ao incluir jovens, aprendizes e profissionais de diversas idades e empresas. Basicamente isso. Então, a gente prepara as pessoas para o mundo do trabalho. Seja um jovem, seja um profissional mais idoso, por aí vai. Então, porque basicamente isso é importante porque eu trabalho aqui. Porque se você for parar para pensar, essa atividade tem uma sinergia gigantesca com o LinkedIn. Por quê? Porque basicamente o LinkedIn apoia muito nessa questão de inclusão no mercado de trabalho. Então são milhões de vagas lá divulgadas o tempo todo. Milhões de pessoas ao redor do mundo procuram o LinkedIn para poder procurar emprego. Então a sinergia da Rede Cidadã com o LinkedIn ela é gigantesca. Tanto impacto social, comunicação, conexão com recursos humanos. Então foi um fit assim que caiu muito bem. E hoje, depois desse tempo todo que eu trabalho na rede, a gente realmente cresceu muito lá na plataforma. E eu tenho essa responsabilidade de apoiar o crescimento da rede lá no LinkedIn é incrível, é ótimo.
Legal, muito bom. Nossa, achei interessante, né? Então você começou como um voluntário, né? E aí acabou fazendo as conexões e hoje trabalha aí. Você vê que o trabalho voluntário, claro que você, no começo, você de repente nem imaginou, né, que ia chegar onde chegou, mas a questão do voluntariado é aquela coisa assim, né, você faz para ajudar, você faz pensando no outro e tal, mas o retorno que vem é muito bom também, né, aí cada um fala uma coisa, aí é retorno do universo, enfim, aí cada um vai puxar uma linha de raciocínio, mas... Eu acredito que ser voluntário, né, você está doando o seu tempo, você está doando a sua energia, seu conhecimento, sua disponibilidade, e muitas vezes de uma maneira assim, muito empática, né, você tem que entender realmente a situação do que o outro está vivenciando ali, ter o olhar, né, não só entender, mas ter o olhar também. E aí, quando você vai para o voluntariado, é uma coisa... O ganho, né, o ganho é muito grande. Né, a gente fala muito sempre em ganho. Ah, quando você ganha financeiramente, mas o ganho de um voluntariado é imensurável, né? Então, é muito interessante. Falando sobre voluntariado, porque no final eu queria, como eu disse, voltar nesse assunto um pouco aí para saber como que as pessoas, inclusive, buscam, né, a questão do voluntariado e tal, né? E, o Diego, eu também queria fazer um comentário, assim, né, saber qual que é a sua visão, porque hoje eu vejo as pessoas físicas aí, profissionais do mercado e tal, né? Como você é um especialista no LinkedIn, acho que uma curiosidade também boa aqui. As pessoas enxergam hoje o LinkedIn, elas vinculam muito a questão de emprego, né? Ah, o LinkedIn é a plataforma de emprego. Então, eu vou buscar emprego no LinkedIn, vou mandar currículo, vou me cadastrar lá nas vagas e tal, etc, né? Mas hoje, o LinkedIn, ele tem uma função, acho que muito maior do que isso, né? Ele traz muita coisa além. Claro que a questão do match aí, né, das empresas que estão buscando e os profissionais também que querem trabalhar, continua fortemente, eu vejo isso. Mas o que você poderia comentar sobre essa visão? É isso mesmo? Assim, das pessoas, o que elas acham do LinkedIn e fazem no LinkedIn e tal?
Não, é basicamente o que acontece. Isso eu falo até muito nos treinamentos também. Lá no início, ele era basicamente o cabide de emprego. Mas tem que levar em consideração que era uma plataforma muito inicial, então as pessoas realmente só entravam lá para isso, para procurar emprego. Muitos anos depois, eu falo na questão mais atual, está muito longe disso. Está muito longe mesmo, muito. Então, resumem tudo que eu falei até agora, e muito mais além disso. Para empresas que querem gerar negócios, é para startups também, é para organização que quer... que é apoio de voluntários, que quer procurar investimento. É para pessoas que querem, por exemplo, se tornar influenciadores em alguma área. Então, você tem muitos influenciadores que só estão lá no LinkedIn. É para creators, é para a economia do creators também. Então, pessoas que querem criar conteúdo e ganhar com isso. Tanto que o LinkedIn tem o LinkedIn Creators. Né? Então, são ali profissionais que estão lá criando conteúdo em áreas específicas. Então, eles apoiam esse tipo de gente. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Esse passado que era só procurar emprego está muito distante.
Sim.
Então, hoje é para muita coisa. Vai bem além do que eu falei aqui. Mas eu posso dizer que as empresas, startups, organizações, elas focam muito no que eu já falei aqui no podcast.
Sim.
Que é negócios, atrair talentos, parcerias, voluntários, investimentos, desenvolvendo comunicação legal. Então, felizmente, se você for parar para pensar, toda grande empresa no Brasil e no mundo tem um perfil lá. Até mesmo as médias, as pequenas, começando já tem um perfil lá também. Então, ela sabe que a partir de lá elas conseguem gerar resultados muito positivos.
Sim. Até o Coffee Talks tem perfil no LinkedIn?
Tem muito podcast que tem perfil lá.
É, acho que uma coisa complementa a outra, né? O pessoal que vai no LinkedIn, né? Então, por exemplo, eu tenho, no caso do Golf Talks, né? Dando como exemplo pessoal aqui. Obviamente, eu tenho também YouTube, tenho Instagram, né? Mas eu percebo realmente que as visões são diferentes das pessoas, né? Bem o que você falou aqui mesmo. E o LinkedIn, ele me traz uma amplitude maior em relação a negócios, em relação a conteúdo... Né? Eu já tentei ser creator, não consegui ainda, mas eu vou, para a próxima abertura que tiver, eu vou me cadastrar novamente, né, para quem não sabe, né, o LinkedIn, o Diego já até comentou, o Creator é muito legal, né, para as pessoas que têm essa questão de transferir conhecimento e ter um conteúdo bacana. O LinkedIn, por vezes, ali, acho que eles abrem, né, essa questão dos creators, acho que é muito legal. Poxa, eu sou fã do LinkedIn, viu, Diego? Eu sou fã, eu entro todo dia, é a plataforma que eu entro mais aqui, porque me traz mais informação. Inclusive, é uma das plataformas que eu uso hoje, assim, como principais mesmo, para ter informação do que está rolando, dos assuntos que eu estou conectado, né? Então, festivais de inovação, por exemplo, SXSW, que está acontecendo essa semana, eu tenho visto muita coisa através do LinkedIn, né? Das pessoas que eu sigo, algumas pessoas que estão lá, algumas empresas que estão lá, fazendo alguns posts, compartilhando. Então, eu acho o LinkedIn hoje que, nossa, ele tem muitas funções mesmo, né? Teria que ter um podcast só para falar do LinkedIn aqui. Então, eu recomendo, você que está ouvindo, se você não usa o LinkedIn ainda, ou se você usa com uma visão ainda lá do que o Diego falou lá atrás, que, procurando emprego, vaga, como eu estou empregado, eu não quero vaga, então não entro no LinkedIn, eu recomendo você entrar urgente no LinkedIn, porque suas conexões vão ser genuínas, vão ser maravilhosas, você vai conhecer muitas pessoas ótimas que estão conectadas com o assunto que você acredita que sejam assuntos legais, que fazem sentido para você, né? E mais uma vez aqui, esse podcast ele nasceu através de uma conexão do LinkedIn, então é super, super interessante. Diego, a gente falou várias vezes de voluntariado, né? E aí eu queria chegar nesse ponto agora, então. Conheço pessoas que já comentaram comigo que, poxa, eu queria começar a fazer uma coisa de voluntariado, eu não sei como é que eu faço, eu não sei se eu bato na porta de algum lugar, enfim, as pessoas às vezes não sabem, né? Então, eu acho que você podia deixar essa dica, você que é um especialista no assunto, dar essa dica, essa recomendação das pessoas que estão buscando iniciar em um voluntariado através do LinkedIn. Como que as pessoas fazem isso?
Bem, a questão do voluntariado, se você parar para pensar em grandes organizações ao redor do mundo, ou até mesmo aqui no Brasil, elas publicam oportunidade de voluntariado lá. Isso é bem comum. Porém, existe tipo de voluntariado. Por exemplo, tem um voluntário que ele é mais técnico, ele pode desenvolver uma atividade voluntária à distância. Então, vamos supor que uma ONG precisa de uma página, internet, ou ali, por exemplo, fazer ali um calendário de posts. Vai pensando em atividades que você pode fazer à distância, são mais técnicas. Então, esse é um tipo de voluntariado muito bom que você encontra no LinkedIn.
Legal.
Né? Organizações que precisam desse tipo de atividades um pouco mais técnicas, específicas, na área da tecnologia, basicamente. Então, se você for um voluntariado com esse tipo de perfil, você possivelmente vai encontrar alguma oportunidade lá no LinkedIn. E eu falo de organizações como o Greenpeace, e por aí vai. Aqui na Rede Cidadã também a gente tem um programa de voluntariado, e por vezes a gente divulga ele lá. E muitos desses voluntários, eles encontram essa oportunidade pelo LinkedIn. Então, é comum você ver um post lá de um voluntário falando que resolveu uma atividade com a Rede Cidadã, que muitas vezes eles conheceram isso por uma divulgação da rede lá no LinkedIn. Por quê? Porque dependendo da atividade e do perfil do voluntário, se você procura um tipo de perfil específico ou um pouco mais técnico, enfim, você vai encontrar lá pelo LinkedIn. Caso não, obviamente, tem outras plataformas cujas quais você pode encontrar a oportunidade de voluntariado também. Mas como uma pessoa que atua na questão de impacto social já faz um tempo, posso dizer que para organizações que procuram voluntariado, lá é uma plataforma muito boa. Você vai divulgar e você vai encontrar pessoas que realmente querem fazer voluntariado. Qual é o perfil dessa pessoa? É uma pessoa que já está empregada e que ela quer ter mais experiência, quer gerar impacto social pela área no qual atua. E tem outro perfil, que é a pessoa que não está no mercado de trabalho e ela, por exemplo, usa o voluntariado para encontrar algum tipo de oportunidade, para desenvolver o perfil profissional dela. Enfim, através do voluntariado, ela vai abrindo portas e encontrando conexões e pontos também para se incluir no mercado de trabalho. Então, esses dois tipos de pessoas você encontra
no
voluntariado.
Poxa, muito bom, muito interessante, legal. Olha, você que está procurando então aí o voluntariado, seja num perfil ou no outro, vá no LinkedIn, né, vá na busca lá, coloque lá projetos sociais, ONGs, enfim, palavras que, né, que tenham a ver aí com o que você procura, enfim, vão começar a aparecer empresas, startups, ONGs, e aí é começar a seguir, ver os posts, comentar, né, que automaticamente já vai começar a aparecer na sua página algumas indicações, e acho que é o início. Está muito fácil hoje, na verdade, né? Isso aí você faz em qualquer lugar, abre seu celular dentro do transporte público, né, em qualquer lugar que você tiver, você abre, e hoje está muito fácil esse acesso.
Está muito fácil. E vem uma questão também, que no LinkedIn tem um local no qual você coloca as suas atividades de voluntariado. Então, é pelo seu perfil, tem como você divulgar, né, as organizações cujas quais você for voluntário. Então, vamos supor que você participou de uma iniciativa voluntária que isso gera algum tipo de certificado, por exemplo.
Tá.
Você pode divulgar esse certificado lá. Você pode colocar esse certificado no seu perfil, que ali recrutadores vão saber que você é um profissional que gera impacto, que tem esse perfil voluntário. Ou se você simplesmente tem essas duas opções e você está ali em um ambiente de voluntariado, você pode divulgar isso por fotos, textos, vídeos, você pode marcar empresas e profissionais, por exemplo, que têm algum fit também das atividades. Então, basicamente, uma vitrine gigantesca. Assim, se você souber fazer da forma correta, você vai sim gerar impacto social, mas você vai estar divulgando isso para as pessoas e empresas certas também.
Poxa, muito bom, legal, Diego. Nossa, muita informação interessante. Acho que para mim até foi muita coisa nova, né? A gente já, nós nos falamos outras vezes, mas muita coisa que você falou hoje aqui foi novidade aqui para mim também. Então, muito rico esse podcast. É a primeira vez, inclusive, né? Esse é o episódio número 69, é a primeira vez que a gente fala sobre um assunto como esse, de impacto social, de LinkedIn. Então, com certeza vai ser um episódio, um marco aí de uma nova série de episódios, quem sabe, de repente, a gente conversar mais sobre isso, né? Muito legal, muito bom mesmo. Diego, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso episódio. Desde já, né, o convite permanece aqui. Acho que nós temos outros assuntos que nós podemos abordar em novos episódios. Né, como eu disse, você que está ouvindo agora já conhece um pouco mais o Diego. É uma pessoa muito capacitada, né, para falar desses assuntos que nós falamos agora. Então eu vou pedir daqui a pouquinho para o Diego também deixar aí o LinkedIn dele, né, Diego? O seu LinkedIn, enfim, onde que as pessoas podem te achar, né? Embora aqui no nossa descrição do episódio também eu vou deixar. E aí, como finalzinho, Diego, partindo aqui para o nosso final, queria que você deixasse algumas dicas aí de podcast, né? Algum material complementar a esse nosso episódio, inclusive. Então, deixa alguma dica para os nossos ouvintes, para a nossa audiência.
Claro, vou deixar algumas dicas, sim. Bem, primeiro eu quero deixar uma dica para profissionais, para empresas, organizações, startups que querem utilizar o LinkedIn. Não é um bicho de sete cabeças, então, se você está ouvindo agora e está de alguma forma conectado a essas iniciativas que eu acabei de falar, tem um perfil lá completo, não é algo complicado de se fazer. Entenda que ter um perfil completo lá vai te ajudar muito. No caso das empresas, startups e organizações, procure criar uma página lá, pedir um perfil. Venha entender que lá você vai poder fazer uma comunicação muito boa, que você vai poder gerar resultados incríveis para essas iniciativas. Então, é tudo através da comunicação. E se você tem colaboradores ao seu redor que fazem parte dessas equipes e que querem gerar mais resultados positivos, cria a cultura interna de que essas pessoas também podem utilizar o LinkedIn. Porque aí elas crescem e também a empresa, startup e organização no qual você atua também cresce. É assim que funciona. Eles crescem, mas também você também vai crescer. Porque você vai estar lá representando.
Sim.
E vai gerar negócios, vai gerar comunicação, vai gerar oportunidades, impacto social e por aí vai. Então, basicamente assim que funciona. Então, essas são algumas dicas finais que eu queria aí dar para essas iniciativas. Já a questão de dicas que eu posso dar, por exemplo, fica de olho no LinkedIn for Nonprofits, que lá eles publicam artigos o tempo todo sobre como o LinkedIn apoia e desenvolve atividades com organizações, empresas e startups que geram impacto social. Procurem talks do TEDx que falam disso, que tem alguns que falam muito bem de impacto social, que são ótimos também. Sigam os creators lá no LinkedIn, que tem creators que também falam sobre atividades com organizações também sociais, sobre voluntariado, que é ótimo também. No meu perfil você vai encontrar alguns podcasts com os quais eu já participei, e algum deles eu falo sobre esse tema, né, de como apoiar empresas, startups, organizações que querem utilizar a plataforma. Mas neles eu falo de uma forma mais geral, independente delas gerarem ou não impacto social. Então é meio que um passo a passo explicando como é que elas podem começar a utilizar o LinkedIn de uma forma mais efetiva. Então, acho que um recado final, uma dica final, é que independente de se você for empreendedor, se você estiver desempregado, empregado, se você queira procurar voluntariado, se você tem receio de utilizar o LinkedIn, não importa, porque lá você vai encontrar um ambiente no qual você pode se comunicar e se conectar com essas iniciativas e profissionais que podem ter interesse nisso que você tem também. Então, basicamente são essas dicas assim, que eu deixo para as pessoas que estão ouvindo o podcast nesse momento.
Muito bom, sensacional. Gostei de todas as dicas. Algumas que você falou aí me interessam muito, inclusive. Então, eu só tenho que te agradecer. O seu LinkedIn, bom, para quem está ouvindo então agora, o LinkedIn do Diego, realmente ele é recheado com todas essas informações. Aqui só foi um teaser, aqui só foi um podcast rapidinho, mas quem quiser mais detalhes, passo a passo, inclusive o Diego é um profissional super acessível, né? Ele é uma pessoa super acessível. Então, vocês podem se conectar com ele aí para conversar, né? Eu ia terminar aqui, mas veio mais uma perguntinha aqui que acho que eu vou aproveitar esses minutinhos finais, viu?
Ah.
Existe alguma rede própria no LinkedIn, não sei se você sabe disso, direcionada para podcast? Alguma rede própria de podcast no LinkedIn? Você tem essa notícia ou não?
Olha, o que acontece? Por um tempo, a questão do podcast ele era mais divulgado no YouTube, né? Durante um tempo foi assim. Hoje você tem Instagram, Twitter, TikTok. A questão do podcast do LinkedIn é que muitas empresas, elas gostam de fazer um podcast interno, por exemplo. E elas veem o LinkedIn como o melhor local para você poder divulgar essas atividades. Seja empresas, instituições de ensino, startups, organizações, essa questão de criar um podcast interno acontece muito. E no LinkedIn você encontra um ambiente muito propício para poder fazer a divulgação de podcasts e também poder procurar convidados. Então, o LinkedIn é perfeito para isso. Então, lá você encontra uma plataforma no qual tem muito apoio. A questão do LinkedIn e a relação do podcast é que eu saiba, o LinkedIn Brasil, eles desenvolvem muitos conteúdos com profissionais que têm um perfil lá, vídeos, entrevistas, que são basicamente pílulas, né, e cortes de atividades envolvendo o LinkedIn. Não é necessariamente um podcast, mas tem muito isso lá. Então, é quase que uma pílula de um podcast, né? Entrevistas, vídeos, etc. Então, talvez o LinkedIn não tenha um podcast próprio. Porém, você lá, definitivamente, se você tem um podcast, e falo isso por experiência própria, lá é o local no qual você deve estar. Em relação também a outras redes sociais. Porque lá você vai fazer seu podcast chegar em muitas pessoas, muitas empresas, muitos profissionais. E lá você vai encontrar uma lista gigantesca de pessoas que podem ser convidadas do seu podcast. Então, basicamente, sim, LinkedIn e podcast combina demais.
Legal,
bom. Todo gestor de podcast, o criador tem que estar lá, com certeza.
Show, muito bom, muito bom. Olha, tá começando a vir mais perguntas aqui, mas eu vou deixar para o episódio número 2, nossa. É muita coisa, uma coisa vai puxando outra, muitas curiosidades, mas eu acho que esse episódio, né, o primeiro, foi sensacional. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer, Diego, pela sua disponibilidade, pelas suas falas, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, né? E poxa, você é uma pessoa que as pessoas têm que conhecer, realmente. O seu perfil deve estar como Diego Ferreira, né? Não sei se tem alguma... É Diego Ferreira, né? Mas eu não sei se tem outro Diego Ferreiras lá. Eu vou colocar o link, né? Vou colocar o link aqui nos posts que eu vou fazer. Então, você que está buscando informações aí sobre o Diego, tudo que a gente falou, eu vou deixar o link dele em todos os meus posts aqui, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode falar comigo. E, Diego, a gente podia até, de repente, pensar em fazer alguma série, alguma coisa assim sobre LinkedIn. Vamos pensar sobre isso, viu? Porque LinkedIn é que eu gosto do LinkedIn, então... Eu acho que tem bastante assunto para falar, mas a gente conversa isso nos bastidores depois. Então, agora, realmente, encerrando, eu queria te agradecer, Diego. Foi uma honra. Muito obrigado, viu, pela sua exposição aí, viu? Se quiser se despedir do pessoal.
Não, claro, pessoal. Eu agradeço muito por me receber, agradeço o Fábio. Eu acompanho o Coffee Talks há um tempo, acompanho o perfil dele também há um tempo também. E eu sei que é muito bom estar aqui. Eu sou um cara que ajuda a organizar podcast, já gravei alguns. E seja gravando ou apoiando na produção de podcast, a sensação de uma sensação positiva é a mesma. Porque você sabe que você está compartilhando conteúdo que pode ser útil para as pessoas. Então, sim, você está ali levando informação para pessoas que realmente precisam, né? Que podem ter interesse em aplicar elas, né, na sua vida. Então, eu agradeço muito o convite. Foi ótimo. Se vocês tiverem interesse no que eu faço, só digitar de Ferreira lá no feed que vocês vão encontrar. Vai encontrar os podcasts que eu já participei, vai encontrar as palestras que eu já fiz, os podcasts que eu já ajudei a organizar. Então, aqui à disposição para o Talk Talks, quando quiser me chamar, para poder fazer muito conteúdo, eu vou adorar. Eu espero que vocês gostem desse episódio, que vocês escutem, que vocês compartilhem, que vocês continuem seguindo o que o pessoal está fazendo aqui no Talk Talks, que é bem legal e vale a pena ouvir, com certeza.
Opa, muito bom. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Inclusive, Diego, o nosso lema aqui do Coffee Talks é Connect, Learn, Share, né? Então, fazer conexões, né? Aprender e compartilhar. Eu acho que essa corrente do bem faz bem para todo mundo, faz bem para quem aprende, faz bem para quem compartilha, faz bem para quem recebe o compartilhamento. Então, é isso, um ajudando o outro.
Isso.
Diego, muito obrigado mais uma vez. Você que ficou aí até o finalzinho desse episódio, te agradeço. É o episódio número 69. É uma honra tê-lo e tê-la aqui conosco. E que aproveitem bem a plataforma do LinkedIn. Conectem com o Diego, compartilhem esse episódio e vamos lá, gente. Vamos fazer aí o bem, que isso retorna pra gente numa proporção muito maior, com certeza. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço.
Talk Talks BR. Connect, Learn, Share.